Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com a minha dupla aqui, Rodrigo Roenes e Danilo Balu, e vamos falar sobre carboidrato gel, ou consumo do carboidrato para provas de endurance e também os treinos mais longos. Entenda-se prova de endurance e treinos mais longos, com mais de uma hora aí. 1h20,
eu falo 1h30, assim, mas fácil de decorar.
1h28, mais ou menos.
Você falou 1h30.
Então a gente vai falar um pouquinho disso daqui. A gente fez aqui nós gravamos até um episódio com o João, que é o fundador do Mombora. Trouxemos algumas informações, muito mais até de como a empresa surgiu, qual o propósito e tudo mais. E a gente fala constantemente que existem linhas de trabalho onde existe o consumo alto de carboidrato ou um pouco mais baixo, mas que o importante é que nessas provas ou nesses treinos mais longos a gente tem que ter uma fonte de energia, né, Balu? O low carb não quer dizer no carb. Acho que é esse que é o grande ponto de diferença aí, e que junta ali a falar que temos que ter o carboidrato como uma fonte de energia, principalmente durante a atividade, e o consumo melhor é o gel, né?
Acho que as duas coisas que mais confundem, que eu vivo conversando, seja com cliente, seja com amigo, seja com em rede social aberto, é que as pessoas confundem. A primeira, você já deu a letra, que é as pessoas confundem low carb com no carb, né? Low do inglês baixo e no de não. Então, low carb não significa você não consumir absolutamente nada de carboidrato. Outra coisa que confundem demais, é achar que o fato de você começar uma prova ou um treino em jejum não impede que você quebre essa prova ou esse treino, que você quebre esse jejum, né? Então, começar de repente uma maratona em jejum não implica que você tenha que terminar a prova em jejum. Acho que o que eu tenho lidado ultimamente é com essas duas grandes dificuldades das pessoas entenderem, que low carb não é no carb, e que iniciar uma atividade física em jejum não significa terminá-la em jejum.
Ou mesmo que ela não comece em jejum, né, Balu? Acho que esse é o ponto, né? Acho que às vezes que nem
também, também.
A maratona que eu fiz, eu sempre antes da maratona eu como minha famosa maçã lá. Enfim, é um alimento que para mim vai cair bem, não me incomoda. Eu tenho um pouquinho, eu gosto de ter alguma coisa de comida ali no estômago recém colocado para dentro antes da prova. Mas isso não impede de você traçar uma estratégia de consumo do carboidrato gel.
Imaginar que não teve nem a maçã. Isso não impede que durante a prova você vai comer uma maçã por uma questão de praticidade. Sim. Se fosse uma ultra, você poderia comer, porque eles na ultra eles acabam oferecendo. Mas isso não impede. Já não tinha maçã no hotel, fui para a prova, larguei em jejum. Isso não impede que durante a prova você, ou mesmo na largada, se encontrou um amigo que tem um gel sobrando, você vai dar esse gel aqui na largada. Isso não impede. Isso é uma das confusões que as pessoas cometem.
O que a gente ouve muito, assim, e cria-se, acho que um certo questionamento ou algumas dúvidas das pessoas, é porque existe aquela semana da prova, eu tenho que aumentar a quantidade de carboidrato que eu consumo, porque eu tenho que estocar glicogênio e tudo mais. Eu costumo dizer que estudos científicos têm para todos os lados, né? Então tem um que defende que ficar de pé é bom e tem um que defende que ficar sentado é melhor. Essa é uma dúvida que se existe muito grande. Por quê? Porque o que se consome na terça-feira, você não vai ter isso daí até o seu domingo, normalmente, quando você está fazendo a prova, né? Então, se a gente começa a correr e a gente a grande parte das pessoas recomendam o consumo de um carbogel aí, sei lá, a cada 40, 45 minutos, né? Os nutricionistas normalmente acabam recomendando isso. Quer dizer que depois de 40 minutos a gente já não tem mais quase carboidrato, né? Se você está tendo que repor, é porque você está precisando dessa fonte de energia. Se você, depois de 40 minutos de prática de atividade, você já não tem mais, você está tendo que repor, então o que você consumiu na terça, na quarta ou na quinta, provavelmente já não está no seu corpo faz muitos dias. Então você, na realidade, você tem que ter essa reposição durante a atividade, quando você vai fazer uma atividade longa. É isso, né? Ou eu tô muito errado?
Talvez, não, tá certo. Talvez a maior, para ser um pouquinho mais preciso na ideia por trás dos protocolos é que você fazer o consumo durante a atividade, durante, né? Então, deu uma largada, sei lá, como o Ri falou, depois de 40 minutos a pessoa vai e toma alguma coisa. É para você... É, esse consumo não... Ele não faz o corpo armazenar. Na verdade, é um consumo visando diminuir a velocidade de esvaziamento do tanque. Né? Como eu falo, o tanque, para simplificar, o glicogênio, seja muscular ou seja hepático. Você faz algum consumo durante, repito, não é para aumentar o que tem no tanque. Você vai diminuindo a velocidade de redução do tanque.
Mas no caso do carboidrato em gel, a gente vê até em alguns a informação, eu acredito que não seja uma regra, o consumo a cada 45 minutos dentro de uma próxima. Não é uma regra, né?
Não. É que na realidade, assim, o que vem escrito normalmente nas embalagens, isso daí, eles têm que fazer um genérico. Por quê? Porque isso. Não dá para você... Primeiro que cada um tem uma necessidade, né? Então tem gente que tem um consumo, assimila melhor, tem gente que queima mais, tem gente que a partir do momento que come, toma um sachê inteiro, ele sai de um equilíbrio do corpo, porque vem uma porrada, né? Então é uma porrada de fonte de energia, de um índice de absorção muito rápido, né? Diferente, não é médio ou nada. O gel, ele é uma coisa que você assimila de uma forma muito rápida. Então você tira, às vezes, a pessoa de um estado de equilíbrio. Tem gente que não. Então eles colocam meio que padrão. Uhum. Sabe assim, que nem protocolo de... Ah, vai fazer um teste no laboratório, um ergométrico. Olha, quantos anos você tem? 45. Então, ó, tá lá, eles têm um protocolo. O cara de 45 anos de idade...
Começa nessa velocidade,
vai até aquela. Não interessa se tá fácil ou se tá difícil.
Ok.
Né? Então, eles colocam porque acho que tem uma margem de segurança, de fato.
Para tentar abraçar o maior número de pessoas possível.
Exatamente. E que também não seja agressivo, porque se ele colocar cada 20 minutos, pode ser que tenha pessoas com... Putz, eu não me senti bem, enjoei.
E a cada uma hora e meia também.
É muito, entendeu? Então, ele também não atende muita gente, porque daí não é todo mundo que vai fazer uma hora e meia de atividade. Então, tem acho que uma conta meio no meio do caminho. O que o Balu falava, acho que com relação a não deixar esvaziar o tanque, se a gente imaginar um gráfico, é que não cai, não despenca ali a fonte de energia, né? Para depois você colocar o gel para dentro e ela subir novamente. Então, na hora, você põe ele para dentro antes de zerar o seu tanque, para você aumentar
a sua autonomia. E se tivesse um gráfico, seria como se a linha descendo, vai, ela fosse atenuada, ela continuasse
leve.
Descendo.
É um leve declive.
Isso, mas ela continua caindo, mas ela continua caindo num ritmo menor. Esse é o conceito por trás. Você não vai fazer a linha ficar, né, ali na horizontal, não vai, e tampouco conseguirá fazê-la subir. O que você faz é que ela siga descendo num ângulo mais tênue.
Você recomenda hoje, Balu, para os seus orientados aí, o consumo de, por exemplo, numa maratona, vai? Vamos pensar numa maratona, 3 horas e meia ali para alguém que vai correr. Você recomenda que ele tenha esse consumo de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Óbvio que a gente sabe que é uma genérica,
exatamente.
Vai.
É genérico, mas você tem uma base de saída, né? Então isso é bom. Daí você, vamos fazer uma base de saída, depois a gente faz o teste se você precisa de intervalos maiores ou mais curtos. O que eu falo hoje, muito genérico, vai correr a maratona, vai tomar na largada. Quando eu falo na largada, é ali, tá lá no ali no...
5 minutos antes
na
ali,
baia, né? Tipo, ou se você conseguir um copinho d'água da organização, vamos lá, 3 minutos para largada, literalmente na largada. Abriu ali o copinho, pegou um gel, pá, um pouco de água, né? É interessante, a grande maioria dos produtos exige que você beba com um pouco de água. Então, quando eu falo na largada, é isso. Largou, né? Ou imediatamente na largada, a pessoa tomou. E aí a pessoa acaba tomando, de novo, números gerais, por volta de 45 minutos, um a cada 45. Eu sempre falo para esticar um pouquinho primeiro. Então, primeiro você toma em uma hora, né? Como, de novo, insisto, você precisa de água, eu costumo falar para os orientados que quem vai definir é a organização da prova. Então, se a organização da prova te colocou um posto de água nos 55 minutos, você vai tomar nos 55 minutos.
Se não for nos 55, vai ser com 1h20.
Então, exato. Então, antecipa. Assim, é a organização, eu sempre falo, a organização que vai decidir quando você vai tomar o seu gel.
As grandes provas que a gente vê até no Brasil hoje é de 3 em 3 quilômetros, então facilitou bem, né?
Exato. Então, hoje... Mas, por exemplo, a gente sempre fala, no exterior não tem tanta água. Então, no exterior você tem que olhar. Por exemplo, no Brasil é relógio. 3, 6, 9, 12. Lá fora, não necessariamente. 4, 10, 13, 17. Então, é importante a gente olhar. Então, primeira coisa, na largada. Aí, o segundo, eu sempre falo, estica um pouquinho, por volta de uma hora. E aí, depois entra no padrão de 45. Né? Sempre, de novo, respeitando o poço de água. E respeitando, em segundo lugar, a individualidade que você vai descobrindo com o treino. Com o treino.
É porque tem gente que às vezes sente... Eu falo muito isso às vezes com o aluno. Tem gente que não consegue tomar inteiro, se incomoda, se embanando um pouco ali com respiração. Ah, às vezes, tem gente que meio enjoei um pouco, depende do dia, depende do esforço que tá fazendo.
3 horas e meia geralmente é um cara que tem uma cadência de respiração mais controlada. Né? Você vai oferecer para um cara que corre 2:40, a cadência já é outra, já é muito mais incômodo você tomar um gel para quem corre em 2:40. Para quem corre a 4:40, 4:40, já é outra pegada. Então tem
as facilidades mudam, né?
Muda.
Essa história do líquido, cara, a gente sempre vem ali com orientação para tomar com água e tal. Qual de fato que é a importância que tem ali de ter o líquido obrigatório?
É importante por basicamente por dois motivos. Primeiro que com o líquido faz o produto, a combinação água mais gel chegar mais rápido no estômago, né? Ele fazer o trânsito no sistema digestivo. Então é mais fácil, porque se eu tomo gel puro, ele vai demorar mais tempo para fazer esse trânsito. Então, a água acelera. Pô, Balu, mas se a água acelera, a Coca-Cola, o suco de laranja e o isotônico também aceleram. É verdade, aceleram. Mas daí entra o segundo ponto, que é a água, né? O gel ele já é feito imaginando que você vá consumir com água. Então, o cálculo de osmolaridade é feito imaginando que você vai beber com a água. Então, quando você bebe com a água, isso facilita a absorção, porque ele está mais diluído. Né? Então, é uma questão de princípios bioquímicos, físico-químicos, de você conseguir absorver melhor quando é combinado com água. Se você toma com uma outra bebida, falei aqui, coca, suco ou isotônicos, você muda a esmolaridade de tal maneira que a absorção desse combo seja reduzida. E você quer que, chegue rápido lá embaixo e, dois, seja absorvido rápido.
O reduzida se diz o quê? De velocidade ou capacidade dele?
Não, de velocidade.
Ah, tá.
Então, vamos dizer, hoje especula-se porque é sempre, né, individual, papapá. Você acaba absorvendo um sachê de gel devidamente consumido por volta de 15 minutos. Então, 15 minutos é o tempo que leva para aquele sachê sabor chocolate, por exemplo, estar dentro do seu... organismo, vamos dizer assim. Quando dar números arbitrários para entender o conceito, se eu tomasse ele com refrigerante, ele poderia estar dentro do meu corpo em 20, 25 minutos. E você quer que ele funcione durante a prova, não depois da prova. Então, o conceito de beber com água, ele é porque ele foi pensado para ser consumido assim.
Ah, que legal. Eu normalmente eu acabo diluindo um pouquinho também para consumir. Eu já diluo na água.
E convenhamos, é bem mais fácil, eu acho, pelo menos, com água. Eu acho do que nada, né? Não vou nem comparar com outras bebidas, mas eu acho bem mais fácil consumir um sachê de gel com água.
Hoje mudou bastante, né? Assim, tem uns mais densos, outros menos densos, isso. Enfim, acaba tendo.
Mas eu sempre. Todos, independente. Eu sempre acho que ele parece. Tipo aqueles meus estagiazinhos, é muito difícil para consumir sem água, então sem bebida. Mas eu prefiro com água.
Ô Rô, as últimas maratonas que você fez, você consumia bastante gel ou não?
A última que eu fiz foi em Nova York. Eu não tenho esse hábito, já tentei, Balu, de você consumir um gel ali 15 minutos antes de correr. Isso eu já fiz duas tentativas. E me deu dor de barriga de eu ter que parar em banheiro químico.
E aí é por isso que a gente fala para as pessoas
fazer testarem. Isso no treino. É. Exato. E eu larguei com 3 sachês em Nova York e tomei um a cada hora. Não por escolha, assim, não por cálculo exato de falar, pô, a cada... Deu ali, vai, 1 hora, 1 hora e 10, mas... E também não tinha necessidade da, sei lá, da fome ou do consumo. É, foi totalmente aleatório, não no controle de, putz, na hora exata. Mas eu acabei utilizando os três. E o terceiro, eu não sei se isso acontece para todo mundo. Putz, ele já não desce redondo. Já tá um pouco mais pesado. Tá. Aí eu não sei se é por causa de sabor. Mas o terceiro é mais complicado.
Eu falo consumo. Eu vou falar pra pessoa, a pessoa ama esse sabor. Então, para ela é uma diversão tomar três, quatro durante um evento. Ah, você adora esse sabor, apaixonado, toma os quatro. Ou você fala, meu, pega um de cada sabor.
Eu acho que o grande ponto que é o que o Rô falou. Acho que, assim, primeiro entender... Se o que te levou a ter esse problema de ir no banheiro, se é o fato de você tomar antes, ali, de repente, ou qual modelo, qual marca que você está tomando. Uhum. Porque tem gente que toma marca X e tem problema, tem gente que toma marca Y e não tem, porque depende muito de tudo, da composição que é feita, tem uns que são mais industrializados, tem uns que são menos industrializados, né? Então, assim,
conservante ou não,
conservante, que tem, exatamente.
Que vai, a pessoa pode ter alguma intolerância
às vezes nem sabe, alguns, né? Uma sensibilidade.
Alguns,
né?
Alguns vêm com cafeína, às vezes a pessoa é hipersensível à cafeína. Então a gente tem vários pontos a de novo. É importante usar no teste, terem no teste, vamos chamar assim, justamente por isso.
Eu tenho uma característica que para isso eu sou meio ogro, assim. Eu nunca tive problema nenhum com sabor ou com enjoar. Já fiz... Tem uma foto aqui, depois eu mostro até pra vocês. Cara, na largada do... Antes de largar pro Ironman, eu deixei na bicicleta ali na transição. Na bicicleta, tinham 10 sachês de Carbogel, todos no mesmo sabor. E na corrida foi o mesmo sabor de novo.
Eu não tenho tempo ruim, por
tudo
exemplo.
Bem que eu já não tomo tudo isso, mas...
Eu não tenho tempo ruim... com marcas, não sei o que, Balu só não gosto de sabores cítricos, então assim, você pode me dar, não importa a marca.
Eu tomo meio como remédio, sabe, Balu, eu assim, quando, óbvio, se você pode ter um sabor gostoso, né, ótimo, vamos escolher, né, eu queria sabor picanha e tal, não, mas assim, se você tem, não, porque às vezes tem, hoje em dia você tem muita variedade, quando a gente começou, né, tinha o Power Gel lá, né, sei lá quanto tempo atrás, e o Squeeze, que era tudo importado, era o que tinha, né, e você tinha que comprar o sabor que tinha para vender, quando tinha.
Eu acho que o meu problema com o sabor cítrico vem dessa época.
Que era limão e abacaxi, e tangerina.
Tangerina e laranja, eu comprei levei seis de laranja, e eu não gosto, putz, foi
a gota d'água.
Ali acho que foi, surgiu aí, então acho que na verdade é trauma.
Hoje eu tomo meio como, óbvio que se pode ter um sabor legal, melhor, mas se não, eu tomo meio como remédio. Carabo, jogo pra dentro, engulo, nem percebo se era limão, se era açaí,
Eu penso parecido.
Sabe, não é que nem antibiótico, né?
Não sendo cítrico, meu, daqui, beleza. Valeu.
E é isso, acho que você tem que entender o que você tá procurando, né? O Carbogel é uma fonte de energia.
Eu acho que isso que o Rio falou de sabor também, eu acho que, putz, se você não testar o sabor, eu acho que pode, você pode ter problema. Em uma maratona de São Paulo, eu me lembro que, acostumado com determinado gel, e vacilo meu de não ter comprado antecipadamente, ali no sábado da prova, passei numa loja e tinha...
já é antecipado, sábado é antecipado, um dia antes.
Falei, pô, beleza, não tem o que eu quero, e o cara falou, pô, tem um aqui de açaí. Falei, é o que tem, então vai o que tem. E, cara, foi a primeira hora ali, uma hora e dez, pra mim, a noite anterior, quase nada de alimentação, aí que pra mim era ok, mas passou ali 3-4 minutos do consumo e encostei pra vomitar.
Pra vomitar.
Às vezes dá uma sensação. Eu acho que é isso que é o bacana. Eu acho que pra qualquer prova, né? A gente tá falando de corrida, mas pode ser num triatlon. Às vezes pode ser pode ser uma caminhada, vai fazer Santiago Compostela, sei lá, o Caminho da Fé, qualquer coisa que você for fazer durante muito tempo, que você precise de uma reposição energética, da forma que seja, eu acho que é legal você tentar encontrar o que te faz melhor, né? Ou que você tem menos problema. Porque, de fato, quando a gente tenta acostumar o nosso corpo ao que a gente vai passar, mas a gente nunca vai conseguir simular uma situação de prova. Nunca. Né? Isso é
impossível.
Muscularmente, fisiologicamente e mentalmente, a gente nunca vai conseguir simular isso daí. Então a gente consegue preparar para que o nosso corpo sinta o mínimo possível. E passando por isso. Tanto que assim, eu falo, pô, comprou açaí, comprou de banana, sei lá, qualquer sabor. Você gostou, você acostumou, tem vontade de fazer isso na prova? Já compra uns 4 e estoca.
Isso,
é. Ah, 2 meses antes, não tem problema. Normalmente tem validade, isso, dá pra você deixar.
É seguro.
Porque, de fato, quando você for fazer na prova, você não vai ser aquela coisa que, pô, será que isso vai me dar problema? Não, já sei que não vai me dar, porque eu já tomei em 4, 5 anos.
Já vi que não dá ruim.
Exatamente. Então, isso acho que acaba sendo uma coisa bem legal. A gente até vai ouvir agora aqui o Rafa Turtra, ele que foi um dos nossos entrevistados, treinador, né, corredor, triatleta, agora morando lá na Alemanha. A gente vai ouvir que ele vai dar um depoimento aqui de como é que é a relação dele com o Carbogel.
Meu, a minha relação com a Mombora foi uma coisa tão natural. Eu vinha procurando um gel com conceito mais leve, porque eu tenho, querendo ou não, vamos dizer assim, entre aspas, uma barriga mais irritada. Então, se eu tomasse qualquer outro tipo de gel, mais industrializado, coisa do tipo, eu não me sentia muito bem, e muitas das vezes eu precisava parar no banheiro. Isso não era uma coisa muito legal, até porque se o intuito é botar energia para dentro, a gente não tem por que pôr para fora, né? Mas a gente começou uma relação tem quase um ano já. Eles me mandaram uns gels para experimentar, contando um pouco da história. E desde o primeiro gel que eu usei, eu senti uma grande diferença. São gels mais naturais, então eles usam muito frutas, açúcar derivado da própria fruta, coisas naturais, como o próprio diz. Então, com isso, já é mais leve, tem bastante carbo. E aí, agora a gente está construindo uns géis juntos para poder desenvolver e ter mais energia, ter mais carbo. Para ter mais energia, precisa ter mais carboidrato, né? Com mais carboidrato, com mais cafeína, sódio. Então, é um gel específico para performance, que, cara, tá sendo sensacional. Eu sou uma pessoa que eu uso muito gel. Minha última prova que eu fiz foi o Ironman de Cozumel. Eu subi muito, eu aumentei muito minha ingesta de carboidrato durante a prova, durante os treinos. Então, eu tava ingerindo de 80 a 90 gramas de carbo por hora, é bastante coisa. A ideia ainda é passar das 100 gramas por hora, chega a 110. Então, precisa ter, de fato, um gel que seja mais leve, para que você consiga pôr essa energia para dentro e que o corpo consiga absorver. E, meu, tá sendo sensacional. Aos poucos eu tô conseguindo acostumar o corpo a ter mais energia, consumir mais carboidrato. Com esses géis novos que a gente está fazendo, eu estou consumindo de 3 a 4 géis por hora, então vai um a cada, sei lá, 15, 20 minutos, dependendo da intensidade, dependendo do treino. Meu, sensacional. Eu sou muito grato a eles por tudo isso.
Aí nós ouvimos um pouco do que a gente falou, né? Você vê, ele que tem uma relativa sensibilidade estomacal, intestinal, comum, super comum, mais super do que comum. A gente imagina, né? Eu recentemente até tive uma aluna que foi fazer Porto Alegre e que, sem exagero, ela tentou umas 4 sabores diferentes, de maneiras ou momentos diferentes do treino. E eu falei, cara, você tem que encontrar o seu caminho, né? E eu acho que você tem que entender como o teu corpo funciona.
Uma amiga corre super, super, super bem, super bem. Ela começou a ter problema. Eu falei, cara, eu acho que é o... Eu tava treinando pra maratona. Eu falei, eu acho que é o... Porque ela só tinha problema no longo. Achou que era de treino, não sei o quê, de comida, café da manhã. Eu falei, cara, eu acho que é o sachê. Acho que é. Vamos lá atrás. Aí foi lá, descobriu, investigou. Ela tinha adquirido intolerância à lactose e o produto que ela tava consumindo tinha traço de lactose.
Traços de leite, né?
E ela tinha cólica, todo treino longo, teve que ir atrás de um que tinha zero traço. Foi uma intolerância à lactose adquirida, né? Já na idade adulta.
E é uma coisa, né, Balu, que assim, a gente fala da intolerância, mas às vezes a pessoa nem tem intolerância. Às vezes, aquele momento, ela tá um pouco mais sensível. O treino longo é um treino que exige um pouco mais. Né? Você já está tá com a respiração
e
diferente.
Convenhamos, comer durante a atividade é um hábito não natural. Então, a pessoa está lá, treina 5 vezes na semana, tá? Treinando há anos e anos, ela, quantas vezes ela... Qual a porcentagem de vezes que ela comeu durante? Mínima. Daí ela vem, pum, num treino difícil, duro, longo. Ah, tem comida. Então a pessoa, ela pode ter a sensibilidade.
Porque mesmo quando toma em treino mais curto, né? Que eu acho que esse que é o grande ponto. Ah, vamos fazer um intervalado e esse meu treino hoje vai durar 1h40. Né? Um treino bom, né? Aqueceu bastante e tal, não sei o que lá, intervalo longo. Quando ela for consumir, ela vai consumir no intervalo. Ela sim, vai consumir parada. Ela não vai falar, olha, eu tenho que dar 20 tiros de 400 e com 1 minuto e 30 de intervalo. Ela não vai consumir durante a corrida, ela vai consumir no intervalo.
É outra história.
Então muda até como você vai fazer, como o teu corpo vai assimilar esse tipo de reposição que você está tendo, né? A gente beber água correndo, a beber água parado já é diferente.
Outra experiência.
É, exatamente, né? E a gente vê que hoje em dia, cada vez mais... a gente começa a entender, e é uma coisa que eu gosto de bater na tecla, que é essa coisa da individualidade. A gente vê que nem o Rafa falando aqui, o quanto ele tá, pra gente, né, às vezes parece, nossa, 100 gramas de carboidrato hora, mas pensando num Ironman, que é a prova dele.
E no nível dele.
E no nível dele, de atleta profissional. Profissional,
né? Tolera uma quantidade de carboidrato absurda.
Exatamente, né? Que não dá pra gente pegar... Que é aquilo que você fala, né? A gente quer pegar o que o profissional faz e traz para o amador, mas a gente tem que entender que o nível de esforço que ele está tendo, de solicitação, né, muscular, em todos os termos fisiológicos possíveis e imagináveis...
Os caras têm uma tolerância que o 99% dos amadores... Uma
tolerância e exigência, né, Balu?
Isso, perfeito. Tolerância é... Ou seja, ele precisa, dois, ele consegue. Aí, então você tem que se perguntar a mesma história, né? A gente tá falando de um que tá, né, Ironman, nível profissional. E o cara que vai correr a maratona devagar, ele precisa? Não. Ele tolera? Não. A maioria das pessoas, né? Então, os números têm que ser diferentes.
Eu acho que essa análise tem que ser, assim, feita, e eu acho que sempre de uma maneira bem honesta, eu
honesta.
Acho.
Honesta. Eu ia falar realista, mas honesta é a palavra.
Eu acho que é honesta, né? Transparente de, pô, será que eu preciso, né, de tudo isso para eu continuar correndo no meu ritmo? Né? Porque é o que você falou, o corredor que vai a 2h30, a maneira que ele executa uma maratona 2h30 é diferente de quem executa 3h30 e é diferente de quem executa 4h30. E não é que você fala assim, não, mas o cara que fez a 4h30, ele se aplicou. A gente fala, de fato, óbvio, a gente acredita que ele se aplicou. Mas a solicitação cardiorrespiratória, muscular... Desse corredor de 3h30 ou de 4h30, ele é muito diferente. Você não vê um corredor de 4h30 com a cara de sofrimento no quilômetro 5, não é no quilômetro 35, no quilômetro 5, você não vê ele com cara de sofrimento. E o cara que está correndo para 2h30, no quilômetro 5, ele já está com cara de sofrimento. Porque são posturas totalmente distintas.
É, porque as pessoas olham... E é tudo bem, tá, gente? O leigo pensa assim. Tudo bem mesmo. Mas é que o leigo olha assim, correndo maratona. Então, ele coloca todo maratonista no mesmo balaio. Então, ele coloca o Kipchoge.
E ele?
E a pessoa que termina em 6h45. 6h45. Ah, mas é maratona. Sim, mas... Olha como são... É praticamente esportes diferentes. Né? Muito diferente.
E a solicitação que você tem... ela é proporcional ao que você tem que ingerir. Então, se você vai exigir muito do seu corpo, pela intensidade que você vai fazer, você vai precisar de uma reposição. Agora, a intensidade que vai ser feita quando você tem uma corrida mais lenta ou não tão rápida quanto os profissionais, a tua exigência é menor.
É muito menor. Daí a gente vai lembrar no que a gente falou no comecinho aqui do programa, que o conceito por trás do protocolo não é empinar a curva, é fazer com que a linha, né, ela vá caindo mais, de forma mais tênue. Se você tem uma... Fui jogar a palavra que você falou, você tem uma exigência? Você falou
exigência
menor e você tem o mesmo padrão de consumo que a elite, é como se você não vai conseguir, tá? Mas é como se você estivesse tentando fazer a linha subir. Não, na verdade você não tem que fazer a linha subir nem ela ficar plana. Você tem que fazer com que ela vá caindo cada vez mais lento.
Exato. Eu lembro que uma vez eu fiz um teste para entender minha curva glicêmica. Então, como é que funcionava esse gráfico que a gente está falando agora. Porque muitas pessoas falavam, pô, mas você come pouco. Ah, você tem que tomar o gel a cada hora, mesmo quando você vai fazer um treino mais curto e tal. E daí eu fui fazer um teste para eu medir minha produção de ácido lático. E medir a minha glicemia durante a atividade. Eu simulei como se fosse uma prova.
Então era bike ou era correndo?
Correndo. Tá. Só que foi na esteira, que óbvio, era mais controlado, mas era correndo. E daí, o que a gente fez? Eu fiz minha alimentação como se fosse fazer uma prova. Acordei 1h30 antes de começar o teste. Faltando 30 minutos, eu comi minha maçã. Antes de começar o teste, eu colhi, vi ali meu lactato, vi minha glicemia e comecei a correr. E daí a gente foi tirando, fez essa coleta quando começou, 0 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e 15 e 1 hora e meia quando eu parei. E daí medi a glicemia e o lactato. E a cada 20 minutos eu fui aumentando a velocidade. Então, no zero eu comecei numa velocidade, 20 minutos eu coletava e aumentava a velocidade, com 40 eu tirava e aumentava a velocidade, até eu fiz o ritmo médio que eu queria correr a meia maratona numa prova de meio Ironman. E daí acabei, fiz ali o ritmo que eu queria fazer.
A velocidade maratona só atingiu numa hora e meia, no último bloco, é isso?
Não, a velocidade média...
Média, tá.
Deu o ritmo que eu ia fazer na meia maratona, né? Então eu corri um pouco mais, deu uns 23, 24 quilômetros mais ou menos. Tá. Deu, sei lá, 3,55, entre 3,55 e 3,58 de ritmo ali que eu queria. E a gente foi evoluindo. Então eu comecei a 4 e pouquinho e fui descendo até o final. E sem consumir nada, nem água. E durante essa 1h30, a minha glicemia, ela ficou 100% estável. Então, por que eu falei, bati aqui na tecla antes de falar, o quanto a gente tem que entender como cada um funciona. Por quê? Porque para mim, se eu consumir de uma hora para outra 100%, sem estar diluído, um gel, pode ser que eu saia do meu estado de equilíbrio e minha performance piore. Porque é o que você falou, Balu, a curva, em vez de ela ser leve, ela vai dar um pico para cima, mas depois ela vai cair mais rápido. Então, a importância de você se conhecer e você entender o quanto você tem que consumir. De fato, tem que consumir. Numa prova, numa meia maratona ou numa maratona, você vai ter que ter o consumo de alguma fonte de carboidrato. Óbvio, o carbogel é o mais fácil de todos, né? O mais simples ali e a fonte de energia mais rápida.
É que é um pouco contra-intuitivo, porque as pessoas elas acham que mais é melhor. Quando, na verdade, o mundo ideal... Esse é o meu raciocínio orientando. O mundo ideal é você tomar o mínimo possível. Mas o mínimo possível é zero. Não, mas daí vai entrar no que você acabou de falar.
É o mínimo possível para não prejudicar a sua performance ou a sua saúde.
Você tem que assumir uma coisa. A curva de combustível, né? Imagina assistindo com a corrida de Fórmula 1 lá. Tem todos os dados. Você sabe que o tanque está esvaziando. Você quer que o tanque esteja ali no sopro para 3 voltas na última volta. E aí, 3 voltas, aquela segurança que faltam o corpo... O carro está leve, mas ainda tem aí 3 voltas aí para errar uma coisa, para dar uma volta para depois a corrida ter acabado. Então você toma o mínimo possível para que a curva vá caindo sem prejudicar desempenho. Se você empurra, se você força, aí a gente vai pro outro lado, né? Que é o que o Rui estava falando, que vai atrapalhar a pessoa. Porque você está lá gastando e você está tomando a mais querendo forçar o acúmulo. Você não é isso que eu quero. Eu quero minimizar as perdas. Porque tem que. Tudo bem se assumir que você vai terminar uma prova com menos combustível. Tá tudo bem. Você só não pode chegar nas últimas voltas do GP sem a gasolina no tanque.
Ou com o tanque cheio, porque daí você também.
Porque também é ruim. É ruim, imagina. Você sai volta de classificação na Fórmula 1. Você não sai com o tanque cheio. Você não pode sair com o tanque cheio. Você sai com menos, para estar mais leve.
E a gente vê, né, nas maratonas, o que a gente percebe é que a gente vê os profissionais, eles nunca abrem o sachê de gel, né? Eles sempre estão correndo com a garrafa, eles pegam a garrafinha que é separada para eles ali e que já está diluída, né? Exato. Que eu acho que esse que é o grande ponto, por isso que eu te perguntei aquela hora da água. Porque eles, de fato, já diluem e eles treinam daquela forma, né? Para quem nunca viu, é só pegar pelo Instagram ou põe no YouTube ali e você vai ver... Um monte de perfil de corredor que vive ali, principalmente Quênia, Etiópia, Alemanha, Estados Unidos, enfim, tem um monte de lugar que tem muita gente treinando, né, os profissionais, e a gente vê que daí até o próprio treinador muitas vezes vai de carro do lado, né, ou até o longão lá que existe lá no Quênia, na Etiópia, que sai 200 corredores todos juntos e vai ficando, a gente vê que vai um carro de apoio e ele vai dando e ele já dá essa garrafa, ele não dá um sachê né?
A gente porque sabe, o sachê, né? É para amador, é para gente.
E o sachê às vezes abre e põe na garrafinha.
Sim, sim. Né? Ele já faz antes, né?
Exato. Por quê? Porque de fato ele não vai ali, né, correndo, ele vai morder, rasgar. Ah. Então ele acaba diluindo aquilo ali e já tá diluído com a água. Então ele joga dentro da garrafa.
A gente tem o trabalho, né, de abrir, tomar e beber água.
Eu não tenho. Eu não tenho. Eu vou com a minha bisnaguinha, já vai diluído, cara. Eu vou com ela diluída ali. Não, é verdade, porque eu coloco, ela cabe normalmente 3 sachês. Óbvio que daí você tem que pôr do mesmo sabor, isso, né? O ideal, é, né? Por mais que eu seja meio ogro, não vou ser tonto de misturar 3 sabores, né? Os caras gastam sei lá quantos milhões pra desenvolver, eu vou misturar, né?
Por que não?
É, exato. E daí eu coloco 3 do mesmo e coloco, sei lá, dá 2 dedos de água. Então ele já fica meio levemente diluído ali. E daí, óbvio, que eu tomo, e daí ao longo da prova você dá um golinho de água qualquer, que daí já ajuda isso daí. Então, é um hábito bom, né? Isso são coisas boas da gente trazer do profissional para o amador. Entender que você pode facilitar o seu caminho.
E, né, da tecnologia também, né? Se você fosse correr a maratona do Rio em 1980, você não teria isso, né? Então, a gente tem que aproveitar a tecnologia, porque as pessoas acham que eu não gosto de tecnologia. Eu gosto de tecnologia, adoro mesmo. Mas é só você escolher alguma coisa. Pô, isso aqui me traz muita praticidade.
E segurança, né, Balu? A gente em prova no Brasil, então, é absurdo, porque todos os copinhos aqui são fechados.
Sim.
Se você quiser falar assim, não quero tomar água agora, eu quero tomar gel agora, eu quero tomar daqui 5 minutos, você pode pegar o copinho e correr com ele. Em qualquer prova fora do... esquece a América do Sul, né? Qualquer prova, América Latina, México pra cima, América do Norte, Europa, é tudo copinho aberto.
Com 3 dedos de água.
Exatamente. Então, assim, você não tem essa possibilidade. É o que você falou. Daí, lá nessas provas, literalmente, você vai beber na hora que a organização quiser.
Exato.
Porque aqui no Brasil ainda, você pega o copinho e fala, vou tomar daqui 5 minutos. Sei lá, não tô bem, tô meio enjoado, não quero beber agora, tô num ritmo bom aqui, não quero deixar cair o ritmo. Pega o copinho e sai, continua correndo. Você pode tomar depois.
Uma liberdade maior.
Você tem uma liberdade maior. E daí você pode facilitar isso, né?
Não, a gente tem que aproveitar, seja isso da organização ou da tecnologia. Ah, não, vou fazer um treino longo, tô viajando interior com a família. Vou sair para fazer um longão aí de 2 horas, corro 1 hora para frente, mas o meu sachê tá no bolso. É, bebo água onde tiver, tiver um bar aí, onde tiver uma padaria, sei lá, onde tiver uma mangueira, você consegue carregar sem nenhum problema. Não, quando eu falei do meu episódio com 6 sachês da Squeeze sabor laranja, beleza, eu não usei todos, mas quando você volta, tá ali no bolso, não tem nenhum problema, é a praticidade. Tem que aproveitar.
E eu acho que tem uma coisa também, né, o Balu, que eu acho que é importante a gente tentar entender como cada um também se sente no processo. Eu acho que um dos grandes pontos, né, que acho que é, eu tenho que tomar gel. Então entender, que é o que a gente falou pro Rô, entender o qual cai melhor para você, um sabor que você gosta. Vou fazer a prova daqui 1 mês. Então deixa aquele que você gosta mais para perto da prova, se você já treinou com ele. Porque vai ser gostoso, vai ser um momento bom ali na prova. Você, né, você tomar
uma questão de sabor. Experimentação, né?
Exato, né? E assim, você tentar antecipar aquilo ali e você entender como você vai executar. Porque eu vejo muita gente, muito amador, o profissional não, mas eu vejo muito amador que acaba sendo, tipo, a hora da merenda. E o cara para, no meio do treino longo, para, toma, ele fala, pô, na prova, eu não sei, não caiu bem o gel. Você fala, não é que não caiu bem na prova, é que no treino você parava e ficava 2 minutos pra você tomar o seu carbogel. Então a praticidade dele ser...
Um sommelier de gel. Isso aqui temos, né, traços
ainda
de...
leva uma bisnaguinha pra você, colocar como recheio a bisnaguinha.
Não, e é isso, parece coisa boba. Tons
de carvalho aqui nesse...
Exato, mas parece bobo, mas você acaba não acostumando o seu gesto, você não acaba acostumando a sua respiração de você beber... Né, correndo, a você tomar água, você tomar o gel, você rasgar o gel, você empurrar aqui, né, trazer ali todo o conteúdo que está dentro do gel para dentro, né?
Por isso que eu falei da diferença de cadência de respiração, uma coisa. Você correr, é a mesma coisa, assim, vamos tomar gel num 10 km. Tenta tomar o gel correndo 10 km. É um padrão, uma cadência de respiração completamente distinta de uma maratona. É quase angustiante. Tem que ele coordenar, né? Abrir o sachê, jogar o gel, depois colocar água e o ar entrando e saindo. Não funciona.
E se vai tomar antes, né? Porque é aquilo que eu falo, pô, você viu o posto de hidratação, você quer tomar o gel?
Já,
você vê viu, 500 metros antes. 500 isso. metros antes, correndo 4 por mil, são 2 minutos. 5, 2 e 30. Então, assim, toma rápido que você ainda tem 1 minuto e meio para dar uma respirada.
Isso.
Né? Para equilibrar novamente a sua respiração.
Vai ter água, pegou, tomou.
Toma, não precisa tomar tudo, não dá aquele desconforto, que às vezes o pessoal fala, pô, mas eu tomo, me dá dor do lado.
Pode parecer, sei que às vezes, olhando, pode parecer preciosismo, mas isso que você falou de tomar o gel durante... Beleza, não pode, você não precisa, eu acredito, é fé mesmo, que você não precisa fazer isso em todo o treino. Mas, em algum momento, você vai ter que fazer, de tomar durante. Durante, eu digo, né, sem parar. Pode, na maioria dos treinos, vão ligar, não, beleza, que eu vou parar aqui, trocar uma ideia, ficar 2 minutinhos, tá tudo bem, de verdade, eu acho. Mas em algum momento do processo...
Você vai ter que treinar isso aí.
Não custa nada, né?
É.
Não custa nada, meu, você está lá cansado, né? Pra você ali abrir, pô, faz isso no treino, cara, não custa nada.
Eu sou do time dos chatos, cara. Eu falo, não para. Não para nunca, cara.
Eu não gosto de parar, porque eu não gosto de parar.
Não tô dizendo, eu comigo eu nunca paro mesmo, mas não, tô dizendo até com um aluno.
Gosto, eu paro, eu falo assim, gente, não vamos parar. Se alguém tá junto comigo e precisa muito parar, meu, 30 segundos, cara. Eu não gosto de parar, porque eu não gosto de parar, independente de sachê ou não. Mas se a pessoa está treinando, vai fazer uso, está chegando à prova, pô, já te incomoda muito fazer isso durante, tudo bem, pode te incomodar, mas no dia você vai ter que fazer. Então, pelo menos um dia você vai ter que fazer.
E até para treinar, né, Balu? Acostumar. Sim,
justamente para treinar, para experimentar.
E não adianta fazer um dia, né? Esse que é o ponto. Porque, assim, tem um dia que você vai lá, putz, você comeu alguma coisa errada à noite, você vai achar que é o gel. Você entendeu? Assim, né? Não, é verdade. E às vezes o errado não é o errado. Não, às vezes, putz... tô acostumado a comer um frango, e às vezes o frango pode não estar legal, né? Ou você comeu mais do que está acostumado, quantidade. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que tentar minimizar, e o gel, ele vem para facilitar, ele vem para minimizar, porque senão você corre com uma batata na mão, né? É. Então, assim, em vez de você comer com uma batata na mão no bolso, você corre com um sachê de carbogel no bolso.
Então, um caos agora que é meio piada, porque né, tu não sabe, eu tenho uma tocada, uma pegada mais, pensando em saúde, de low carb, uma dieta paleolítica com uma pegada mais low carb, eu sempre falo isso, paleolítica com uma visão low carb. Aí um corredor mandou uma mensagem, um inbox para um médico famoso, tipo, me espinafrando, porque alguém perguntou, não sei o que, eu falei, ah, cara, usa gel, né? Alguém fez uma pergunta, o que eu uso na maratona? Eu falei, ah, cara, vai lá, usa gel. Eu falei, o que eu falei aqui, né? Um gel na largada, um gel a cada 45, acabou, serve para 80% das pessoas. Aí, pô, não, Balu, né, esse cliente aqui veio falar, né, pô, tá super bravo que você mandou tomar gel, não sei o que. Cara, manda ele correr uma maratona com uma pera na mão... Ele me fala, quão agradável você correr uma pera. 42. Não é legal você correr 42.
Uma mandioquinha.
Ah, eu falei, não é legal, cara. Agora você mete o sachê de gel no bolso, meu, cara, tá tranquilo. Você esquece, põe a bermuda pra lavar, tirou...
O gel ainda tá lá.
Fechado, pronto pra ser consumido. Eu falei, cara, você tá numa prova. Você acha que eu vou ficar carregando uma pera, uma banana, uma laranja descascada? Eu falei, não, tem cabimento, né, cara? Pega o gel, cara, facilita a vida.
E outra, né, Balu? Eu acho que, assim, não é nem... A gente tá brincando aqui do carregar, né? Mas eu acho que o grande ponto é, assim, se você vai fazer uma atividade física, quem consegue fazer atividade física e comer?
Sim, assim, nem entrei no ponto do comer, do, né? Comer a pera, nem entrei nesse ponto.
Exato, porque uma coisa você fala assim, no ciclismo é comum, no ciclismo você vê, pega a barra de proteína, come, mastiga, demora, porque a barra de proteína parece, não tem fim, né? Você fica ali mastigando
aquilo. É uma proteína mais dura que a carne.
Exatamente, né? É uma carne ruim, né?
Isso, carne ruim.
Carne ruim, né? E daí você fala, pô, na bike tudo bem, por quê? Porque normalmente você... tem ali um controle muito maior da impacto, intensidade, não tem impacto. Você não está numa posição onde a natureza fala para você ir no banheiro, né? Quando você está na bicicleta, não, a natureza não fala isso. Quando você está na corrida, ela fala. A gravidade pede para você ir. Movimentos peristálticos induzem a você querer ir no banheiro. Então você pode ter esse consumo muito maior. Agora, na hora que você está numa corrida... Não dá para você falar assim, olha, sabe o que é? Faz forte 10 quilômetros, uma meia maratona que seja, ou nos últimos 10 quilômetros da meia maratona que você tá forte, come uma batata. Você vai colocar, você não vai conseguir. Você vai engasgar, porque você vai respirar, vai faltar oxigênio. Que às vezes você
escreve, fala assim, ah, não, mas e... Tem essa... às vezes as pessoas vão para um radicalismo que é muito forte, né? A pessoa, sei lá, toma dieta paleolítica, ela não consegue entrar na cabeça dela que duas maratonas que ela corra no ano, que ela possa usar o sachê de gel. Ah, e frutas secas. Eu falei, cara, você colocou fruta seca no seu bolso? E aí quando cai, molha por causa do suor ou porque você jogou água, agora coloca a mão lá dentro e tira essas ameixas, essas uva passa. Não dá, cara. Ou é paçoquinha. Eu falei, cara, paçoquinha vem numa embalagem de papel, cara. Não complica.
Como
cara.
É que você vai. Você não consegue comer a paçoca inteira? Como é que você vai fazer isso
correndo?
Você
fazer isso no treino lá da assessoria? Beleza, porque tem a mesinha lá, você vai lá, coloca. Daí você vai. Passou
você para
no,
pra pegar.
Para, você para, pega. Durante a prova, cara. Falei, é paçoquinha, cara. No seu bolso, quando você for colocar a mão no quilômetro 20 pra comer paçoquinha, não tem paçoquinha. Tem só a embalagem de papel da paçoquinha, porque a água levou tudo embora.
E cá entre nós, né? Hoje em dia você tem tanto. Você tem tanto. Tanta opção de sabor.
Sim, não, mas pô, é por causa dessa visão de...
É, não sei, mas, pô, assim, eu acho que tem a visão do alimento, mas eu acho que tem aquelas coisas, ah, eu não consigo isso, ah, eu não gosto daquilo. Não, fala, gente, sabor. É remédio, se não, for no não, pior... É um remédio com sabor bom. Não, remédio com sabor bom. Porque a gente...
vai voltar de novo nos anos 90 que tinha que tomar sabor.
É isso, não, mas, pô, mas hoje você tem tudo, cara. Tem tudo, tem tudo, açaí, tudo, cambuci, né? Tem goiaba, tem, cara, tem... sei lá, um universo.
Não, tem muita opção.
Sei é, lá, então, é, pô, mesmo as dá pra você encontrar mais, um menos pior ali que você...
Usar
que
a não... palavra, talvez mesmo as pessoas mais frescas com isso vão achar algum sabor que ela se identifica, cara. Não tem como, cara. Exatamente. Não tem como.
É, eu acho que, enfim, mas eu acho que pra, acho que a grande mensagem é, se você quer performar, e você quer fazer uma prova de longa duração, pelo menos, sei lá, uma meia maratona ou uma maratona, principalmente maratona, você vai ter que ter um consumo de carboidrato, você vai ter que ter uma reposição, e o mais prático, de fato, é o sachê de carbogel. Não exato, tem, né? Não precisa ir muito longe, não queira inventar roda, né? A gente não vê ninguém que corre bem, esquece até o profissional, você não vê ninguém que corre bem, que corre uma meia maratona e para um 15, um 20, um 10, um 25, você não vê ninguém desses aí comendo, é só é gel.
Carregando uma banana na mão.
É, tá fácil, né? Facinho, né? Mas é isso aí, então acho que vale a pena, acho que a ideia é essa, acho que se vocês forem fazer alguma atividade por mais tempo, com uma longa duração, com certeza é o mais prático para que você tenha fonte de energia. Inclusive, muito aluno meu que já foi fazer o Caminho de Santiago Compostela, é até mais prático, porque na realidade você vai ter que levar durante sei lá quantos dias aquilo ali, você pega duas caixas de carboidrato gel, você põe numa mochila, né? É. Você consegue levar agora, se você for levar comida, aí como é que você vai ter que levar três malas de mão, praticamente, né? Então acaba inviabilizando e não vai te dar energia também como deve ser, né? Porque de fato essa ideia é muito mais fácil, direcionada, estudada, para que atenda as suas demandas. Não é isso, Balu? Confere?
Isso é, não, muito, muito mais prático, né? Muito mais prático.
Exato. Evitem correr com a batata no bolso, até porque se alguém bater ali vai esmagar. Vai virar um purezinho.
Não, a gente nem vem.
Vai ter que ficar lambendo papel alumínio. É isso aí, galera. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí com relação também ao consumo, podem mandar que nós falaremos aqui com o maior prazer como é que, pelo menos, a gente ou orienta ou como a gente faz conosco. Valeu, um abraço.